Hello Blues, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Breedcast, podcast aqui do Chelsea Fans Brasil. Estamos de volta, oh, good to be back. Agora a gente está aqui para falar sobre essa temporada confusa, temporada que está exigindo de nós da paciência e muita torcida. Mais do que nos últimos anos. Aqui Felipe Henriques, aqui com meus colegas, começando por ele, Lucas Knaip. Temos Knaipismo aqui hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa temporada e esse, entre aspas, técnico do Chelsea, Knaip. Seja bem-vindo.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre bom estar aqui comentando o Breedcast. Bom comentar com vocês, Felipe, Ivan. E assim, o que eu posso dizer sobre o trabalho do Maurício Pochettino, ele é um ataque aos olhos, aos ouvidos, ao bom senso, à mente e ao desejo humano de se divertir vendo futebol.
Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ele tá, o Pochettino agora tem o monopólio do seu ódio?
Eu já ia até pensando nisso, realmente, né? Ele acabou comprando uma parte aí do Florentino Pérez, né? E assim, o Florentino Pérez até se esforçou para recuperar o monopólio, porque ele tentou trazer o Superliga de volta, né? Mas, assim, né? O Pochettino e o Anthony Taylor, eles transformaram isso no cartel.
Ah, vai, Ivan. Seja bem-vindo. Nosso CEO aqui no Chelsea Fans Brasil também com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, Ivan Olasco.
Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. É muito bom estar de volta com o Breedcast depois de tanto tempo, né? E bora falar do Chelsea. Infelizmente, o Chelsea se encontra numa situação que não é condizente com a história do clube. Mas vamos debater aí bastante sobre o momento do clube e aproveitar o momento para amassar o pão cretino.
Vamos lá, falar do Chelsea, porque além do Pochettino como técnico, a gente também tem um Sterling no ataque. Então, vamos lá, que o Chelsea está exigindo de nós muita paciência. Pede você, claro, acessar o nosso site chelseafcbrasil.com. Lá você também vai ter o link para te direcionar para a nossa comunidade do Telegram, para você também ficar lá, né? Nosso canal do Telegram, né, melhor dizendo, para te deixar bem informado sobre as principais notícias. Pintou notícia no site do Chelsea Fans Brasil, você já vai ser informado no nosso canal do Telegram. E claro, siga nossas redes sociais, Twitter, no Instagram também, muito sobre o Chelsea, sobre os azuis. E vou te falar a parada aqui, olha só. O destaque que você quer do nosso site, claro. Chelsea feminino ganhou do West Ham, né? Na prorrogação, o Chelsea Woman vira para cima do West Ham United e avança na Women's FA Cup. Eu acho que é isso que chegaremos mais perto de um título nessa temporada. Muito obrigado, sejam bem-vindos. É que vocês veem aí toda essa questão do Chelsea, essa expectativa pela janela. Todo mundo querendo aí o 9 do Chelsea. E aí o Armando Broia. É Broia, Broja, Broja. Mais o futuro camisa 9, né, do Silvinho, na Euro. Ele não tá dando certo. Nick Jackson também não. Não. Mas aí eu acho que, não sei se vocês concordam, mas vai muito da questão da característica. É muito difícil você conseguir fazer com que esses caras rendam muito bem se você não tem um estilo de jogo que seja fluido, uma ideia de jogo que possa acontecer. E aí, realmente, né? Não se pode ter uma expectativa boa para a temporada. Contratar. Tem três que acham que só contratar o 9 resolve. Mas e aí? Quero saber de vocês, começando pelo Lucas. Só contratar o Osimhen resolve todos os problemas do Chelsea nessa temporada? Ou a gente, antes de tudo, tem que, assim, antes de trazer um cara que a gente, na nossa cabeça, vai nos dar um upgrade, a gente tem que primeiro corrigir os erros que estão bugando o nosso sistema nessa temporada? Até porque perder para o Middlesbrough na semifinal da Carabao foi nada legal, hein, Lucas?
Foi realmente frustrante. Eu acho que pior é o técnico depois do jogo, porque a gente não fala que a atuação foi boa, né? Tipo, isso para mim foi o que me deixou mais irritado. Mas eu acho que assim, ter um 9 mais competente, acho que resolve sim vários problemas do Chelsea. Até porque, lembrando do último trabalho do Pochettino, o PSG, muitas atuações ruins eram mascaradas pelas atuações boas do Mbappé. Eu acho que, eu obviamente, não vejo hoje um jogador do nível do Mbappé, né? Mas o Osimhen é um jogador que oferece muito mais perigo de área do que os atacantes que a gente tem hoje, né? Porque o Nicolas Jackson, a gente viu no Vila Real, ele era um cara que voltava mais, né? Ele conseguia atacar um pouco mais pelo lado. Vejo até que ele tem suas qualidades, ele até marcou 7 gols, né? Por um jogador que custa 35 milhões, ele tem feito o trabalho dele, né? Eu acho que a gente espera que seja o grande artilheiro, mas eu vejo ele mais como um Salomão Kalou, né? Dos tempos modernos, o cara que vem do banco e ajuda, do que propriamente como a solução para a posição. Mas assim, o Bruja, acho que tá meio claro que é insustentável, né? Ele tem muita dificuldade, né, de dominar a bola, dos aspectos básicos do futebol, desde que ele teve a lesão, né, que foi bem grave. E assim, eu acredito que o Chelsea vai ter que ir no mercado por um 9, mas eu acho que sozinho, né, precisa do técnico também se ajudar, né? Eu acho que esse é o grande problema do Chelsea hoje, é a questão tática. Eu não posso julgar tanto o que está acontecendo no ataque, do desempenho assim de vários jogadores, sendo que o sistema não ajuda quase ninguém, né? Tipo, a gente imaginava no início da temporada que a dupla Enzo Fernandes e Caicedo ia ser assim, automático o entrosamento, mas não é assim que funciona. Eu acho que esse jogo contra o Fulham foi a primeira vez que a gente viu os dois funcionando minimamente bem, né? Então, eu acredito que assim, o Chelsea já pode jogar melhor com ele que tem hoje, mas para competir mesmo, precisa de um grande 9. Eu acho que um 9 é fundamental. E eu pessoalmente esperaria por um 9 ideal. Eu não apressaria a contratação para essa janela, porque os nomes que dá para contratar em janeiro, eu acho que nenhum resolve o problema do Chelsea.
Eu ouvi algumas pessoas falando do atual 9 do Stuttgart, que agora me fugiu o nome.
Serhou o
Tá.
Gurazi, né?
Isso, esse que tá. E até o Nação Blue, um dia desse, falando sobre ele, que seria uma opção mais econômica, né? Mais viável financeiramente.
E tem
Bom, é
uma
uma.
multa rescisória de que de menos de 20 milhões. Acessível ele é, né? Ele começou muito bem na temporada, mas deu uma desacelerada, né? Tipo, ele fez 15 gols nos primeiros 8 jogos, mas desde então o nível dele deu uma queda bem grande.
É, um jogador que eu gosto bastante é o. Já até falei que outros broadcasts. É o Watkins, né? Do Aston Villa. Sempre achei ele bom jogador. Eu não sei se se encaixa como 9, né? Mas não sei se se encaixaria como 9, né, Lucas? Porque acho que é uma
É,
característica diferente.
se a gente tivesse o Naêmer, encaixava, né? É, hoje acho que ele não abandonaria o Aston Villa para vir para o Chelsea. Se o Gerrard ainda estivesse no comando do Aston Villa, acho que sim.
É, verdade. Não, você pensa que o Unai Emery vai deixar o Aston Villa pé pro Chelsea? Bom, você deixaria de morar em Londres para morar na Pavuna? Porque essa que é a diferença, a comparação tá entre o Aston Villa e o Chelsea nessa temporada, mas assim, beleza, só o Osimhen resolve vários problemas, como disse o Lucas, mas e aí, Ivan? O que falta mais para esse time, além de mandar o Maurício Pochettino de volta para a capital francesa ou de volta para a Argentina?
Então, Felipe, além de despachar o Maurício Pochettino, eu acho que o Chelsea precisa um pouco de alguns jogadores mais experientes, mas eu acho que principalmente precisa de um time melhor treinado, né? Eu acho que tá óbvio para todo mundo que o Chelsea tem um elenco bem promissor, tem bons nomes E mesmo com tantas lesões, eu acredito que dá para tirar muito mais deste elenco, dá para tirar muito mais desses jogadores. Então eu acho que precisa de um treinador, primeiramente, que possa tirar o melhor deles e de alguns jogadores em certas posições mais experientes.
A sensação é de que, por exemplo, não dá para sonhar sequer com Conference League com Maurício Pochettino. É isso, tipo, vai vir o Chelsea vai virar o Arsenal, né, de alguns anos atrás, quando não pegava vaga em competição europeia nenhuma e amargava lá a taça décimo lugar. O Chelsea, inclusive, né, começou a rodada em décimo, né? Então, assim, é muito complicado a gente parar, porque assim, cara, tudo bem, tem aquela questão. Ah, dá tempo pro trabalho, dá tempo pro técnico trabalhar. Vira para ele e fala: olha só, a gente vai te dar o um material humano, condições de trabalho, para você poder desenvolver a sua ideia. Mas em alguns casos, o time vai, perde, não consegue os resultados, e mais a gente vê que tem uma ideia sendo trabalhada, a gente vê que tem um projeto a longo prazo, a gente vê perspectiva de melhora. Não existe perspectiva de melhora quando você vê o Chelsea jogar. Porque, por exemplo, cara, desculpa, o Tuchel foi demitido por muito menos. Tá? O Thomas Tuchel, e cara, assim. A gente Bridgecast atrás de Bridgecast, eu e o Lucas aqui, o Ivan também, Pedro e outros que participavam, falando o tempo todo da ineficiência ofensiva do Chelsea, que o time era a cara do Timo Werner, que hoje o Paulo Andrade, né? Cara, depois do Paulo Andrade falar na transmissão de Tottenham no Manchester United, que a passagem do Timo Werner pelo Chelsea foi uma merda. Então, assim, quem somos nós para discordar? Então, assim, no ponto onde tudo isso acontece, mas a gente via uma ideia, a gente via que, caramba, o time podia melhorar, já tinha rendido muito bem. Ok, aí o Tuchel caiu por conta de toda aquela questão que a gente sabe, até questões até mesmo internas de direção do próprio clube. Com o Graham Potter. Cara, desculpa, Lucas, Ivan, Lucas, eu não vejo diferença nenhuma do trabalho do Graham Potter pro trabalho do Pochettino. Nenhuma, zero.
Eu
Zero. A
vejo, o
única
do Potter era
diferença.
melhor.
Cara, assim, o Potter. Sabe o que? Assim, cara, o Potter, ele não teve o Cole Palmer, pô, em boa forma, como a gente tá vendo. Ele não teve o
Não teve o
Caicedo.
Moisés Caicedo.
Não teve Enzo Fernandes. Não teve o Petrovic, entrando bem, grata surpresa dessa temporada, né? Que o Robert Sanchez nunca mais seja titular do Chelsea, se possível. Mas a gente viu uma
Ele
geração envelhecida e cara, agora a gente tá vendo novos jogadores. O Potter não teve isso, cara.
Tinha o
Falando, falando.
Havertz no ataque.
Misericórdia, Senhor Jesus.
É assim, vale lembrar que o Potter também não teve o Malo Gusto, que era a reserva do Reece James hoje nessa temporada. Tá jogando muito bem. E assim, o Reece James e o Chilwell machucaram, né, na temporada com o Potter. E antes deles machucarem, o Potter iniciou o trabalho do Chelsea bem. Foram 10 jogos sem perder. Foram 6 vitórias e 4 empates, né? Inclusive boas atuações contra o Milan na Champions. Eu não acho o Potter um técnico ruim. Eu acho que talvez foi um passo grande sair do Brighton pro Chelsea, mas a verdade é que assim, se estão dando todo esse tempo pro Pochettino, acho que foram injustos com ele, né? Até porque a atuação que ele cai, que é aquele jogo contra o Aston Villa, 2-0, o Chelsea não é que jogou mal, mas assim, os jogadores não aproveitaram as oportunidades, né? Teve gol perdido pelo Mudryk, pelo Havertz, e o Aston Villa foi efetivo. Foram 27 finalizações do Chelsea e 5 do Aston Villa. Então, a questão é que faltava jogador para colocar a bola dentro da casinha. E assim, a defesa do Chelsea com o Potter sofria menos gols que essa. Hoje, para se ter uma ideia, a média de gols sofridos do Chelsea na Premier League é pior que a do Lampard em 19 e 20. E assim, a gente sabe que aquela defesa não foi nem um pouquinho positiva. E eu acho que a diferença também é os nomes. Houve reforços até para a área defensiva também. Eu não estou aqui entrando no mérito se o Zazie é um grande jogador ou não, mas é um reforço que veio para a temporada. E a gente teve o retorno do Levi Colwill, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais aqui, né?
Ah,
Porque,
vamos.
assim,
Vamos.
a gente tem peças melhores. Eu acho esse elenco do Chelsea bem melhor que o da temporada passada, mas, assim. É difícil você ver uma melhora quando, tipo, não há uma ideia de jogo. Eu não sei o que o Pochettino quer pro Chelsea. Esse time é de ataque, de contra-ataque, é retranqueiro. Eu preferia ver o Massimiliano Allegri fazendo aquele 3-5-1-1, jogando lá na retranca, ganhando todo o jogo por 1-0. E assim, mas pelo menos uma identidade de jogo, né? Assim, eu queria saber o que o técnico quer. Eu não vejo o que o Pochettino quer pro Chelsea, né? É um bando de gente correndo de forma desordenada. Eu acho que isso ficou muito, assim, notável no jogo contra o Manchester United. Eu acho que foi uma das piores
Nossa,
experiências que eu
meu
já
Deus.
tive vendo
Cara,
o Chelsea jogando. Aquilo ali, assim, ele transformou o United do Erik ten Hag, que tá uma desgraça nessa temporada, não tem outra palavra pra definir esse time, no Brasil de 70. Foi isso que eu tive a impressão. O United dominou o Chelsea com uma facilidade assustadora para na rodada seguinte perder de 3 a 0 pro Bournemouth, né? Você vê coisas como essa, você vê que tem algo errado.
eu não sei como que a gente não saiu goleado daquele massacre.
É porque o ataque adversário tinha Antony, tinha
É.
jogadores alérgicos. Quem marca os gols do jogo é o McTominay, né?
É. Verdade, verdade.
Eu acho que a gente pode tirar muito a pré-temporada completa com o elenco e fez uma boa pré-temporada, mas começou a temporada e tudo que ele trabalhou na pré-temporada no bicho começou as improvisações. Mudou o esquema. O Cole virou lateral, do nada o lateral direito vai para a esquerda.
Sabe qual é a questão do que eu vejo muito? Vamos falar um pouquinho da pré-temporada. Eu acho que só pincelar, porque eu acho que lá tem alguns pontos importantes. Eu acho que o Pochettino ele não acreditou no próprio sucesso, tá? É tipo assim, tá? Não é comparando, mas é o aluno que começa o ano letivo. Tirando 10, tirando boa nota, entendeu? Pô, boa nota, tá indo. Pô, você é inteligente, entendeu? Você tem coisas boas. Aí, entendeu? Ele pensa assim: caramba, mano, poxa, será que eu sou mesmo? Aí ele confirma que todo o bom trabalho que ele tinha feito no primeiro trimestre foi o trabalho do primeiro trimestre do bimestre, porque nos outros está sendo horrível. Então, assim, ele vai pra balada, vai jogar bola depois da aula, fica até tarde no TikTok, sei lá. Entendeu? Assim, tá uma parada louca. Tá uma parada bizarra. Eu não consigo entender por que que alguns jogadores foram emprestados, mostraram um bom futebol. Na pré-temporada, poxa, Felipe, pré-temporada é diferente você pegar um Manchester City, um Liverpool. Ok, mas por o tanto que o bom trabalho, tanto que havia coisas boas. Eu vou trocar, em vez de falar bom trabalho, eu vou falar coisas positivas para se desenvolver a partir da pré-temporada. A gente vê um jogo contra o Liverpool no começo da Premier League, o Chelsea jogando caramba, encarando ali de igual e mostrando, cara, pô, essa temporada o Chelsea vem para competir como sempre, que é o que a gente espera. Aí faz aquele jogaço contra o City, goleia o Tottenham, mas que tem aquelas circunstâncias do físicas também disciplinares do time do Tottenham, ganha do Newcastle. De forma vibrante na Carabao. Cara, teve coisas boas. Aquele jogo contra o Arsenal, que se não fosse o Robert Sanchez, entendeu? Entregando a paçoca, dando presente na. Dando presente Natal fora de época. Cara, assim,
Sim.
poxa, por que que nos jogos contra os Big Six, nos jogos à Vera, a gente vê. Poxa, as coisas boas que a gente via lá na pré-temporada não foram todas descartadas. Mas aí pega Brighton, West Ham. Bournemouth pega outro time, entendeu? E, pô, cara, cadê? Aí o Grêmio abre 3-0 contra o Luton Town,
Quase dá
entendeu? E,
empate.
pô, cara, quase que toma um empate e a virada. Se tivesse mais 5 minutos, sei lá o que ia acontecer naquele jogo. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender de verdade qual é a do Pochettino. Eu não vejo diferença nenhuma. Eu acho que o Chelsea está estagnado desde quando o Thomas Tuchel saiu do Chelsea. Eu estou considerando toda a questão política e questão da venda do clube, tá? Eu estou considerando isso, que eu acho que, sinceramente, isso já ficou lá atrás. Acho que isso não pode ser desculpa mais. Enfim, Lucas.
É, e assim, eu acho que a pré-temporada, né, é difícil julgar, né, porque tem muito time que vai muito bem na pré-temporada. O próprio Ross Barkley já fez grandes pré-temporadas, né, mas a verdade é que quando a temporada começa é que a gente vai ver o time ali da maneira específica. E eu acho que no jogo contra o Liverpool, que não foi um jogo ruim, mas assim, foi lá que começou o Colwill de lateral, né? Foi a primeira vez, né? A gente ficou até confuso lá na época que saiu a escalação, assim, falando, não, vai ser jogar em três zagueiros, né? Que parece que acho que alguém machucou antes da escalação, foi o que foi dito, mas na verdade era a ideia dele mesmo desde o início, o Colwill de lateral. E sinceramente, assim, você vai ver o Cole uma parte do outro jogando bem na posição, porque ele é um bom jogador, né? Tipo, as pessoas podem estar criticando ele, mas assim, lá no Brighton com o Deserve, ele jogou 24 partidas pelo clube, 21 como zagueiro. No Chelsea são 26 partidas, 20 como lateral, né? E assim, isso tudo tendo um lateral disponível, né? Porque o Ian Madsen agora tá no Borussia Dortmund, né? Ele jogou como titular, primeira partida dele pelo clube, jogou bem, de lateral esquerdo. E assim, eu até entendo que o cara possa fazer testes, mas tem coisas assim que não fazem sentido, né? Tipo, por que não dar uma chance pro Madsen, né? Tem gente que fala porque é por causa da altura, né? Ah, porque o Madsen não é alto o suficiente, né? Mas, poxa, o cara é lateral, ele não vai disputar cabeçada o tempo todo, né? E tem tantos jogos, a gente vê, por exemplo, contra o Crystal Palace, né? Que o gol acaba saindo muito do erro do Colwill, mas muito porque ele tá fora de posição, que ele vai disputar a bola ali com o centroavante, porque é o instinto natural do zagueiro, né? Ao invés de fazer o lateral e cobriu ponta, né? E assim, essa do Colwill de lateral, eu não, até hoje não entendo esse sentido, porque ele não dá apoio pro atacante, né? E lá a gente viu, por exemplo, o Ben Chilwell de ponta, que eu já tô até com medo disso voltar, porque ele jogou de ponta nesse último jogo aí contra o Fulham, né? E é um ótimo lateral o Ben Chilwell. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Chilwell lá na base do Chelsea na Inglaterra, né? A pessoa não gosta dele. Eu, pessoalmente, acho ele um bom lateral. E eu fico muito curioso para ver se ele vai realmente jogar nessa posição. Se agora que o Chilwell tem condição de jogo para participar os 90 minutos, pelo menos a gente imagina assim, em que posição que ele vai jogar? Porque para mim foi um absurdo, por exemplo, o Mudryk, que às vezes jogou muito bem nessa temporada, teve boas atuações, às vezes ficar no banco para um lateral esquerdo improvisado, tipo. E eu acho que a pior coisa na temporada até agora é a forma que o Pochettino tratou o Nonny Madueke, porque
Nossa, cara, isso aí beira a injustiça, tá? Isso aí beira a injustiça. É algo que você olhar e falar, cara, não pode ser sério isso. Não pode ser sério. A gente vê a qualidade do Madueke quando ele entrou nas Copas, né? Quando ele
até na
entrou no.
temporada passada, ele mostrou qualidade, ele sabe driblar, ele é um bom jogador. E assim, naquele jogo contra o Crystal Palace, a gente vê um lateral esquerdo sendo jogando de ponta direita à frente dele, né?
É o Zé
E eu,
Ricardo Filhos, né, cara?
assim, eu vi
Improvisando.
gente defendendo isso, né? Lá na base inglesa, tem página grande que chegou a defender um negócio desse. E no
Sim.
final, o que acontece? Ele entra e ganha o jogo, porque é o pênalti que ele sofre e ganha o jogo, né? Não teve mérito nenhum do Pochettino na vitória, foi o Madueke que conseguiu aquela vitória. E ele é titular na partida seguinte, ele marca um gol, joga bem e volta pro banco. Tipo, não faz sentido esse tipo de critério, né? Porque o cara tem que voltar pro banco depois de duas partidas seguidas marcando gol. Então, eu acho que assim, há uma falta de critério. Eu não vejo assim direção nenhuma, né? Tipo, tem horas que o Enzo Fernandes, que para mim é o melhor meio-campista do Chelsea, ele tem que jogar fora de posição porque, ah, vou colocar o Gallagher mais atrás, assim. Tem coisas que são muito desconexas assim, não consigo entender a lógica que ele tá usando. E eu acho que um dos pontos cruciais da contratação dele, segundo muitos repórteres, era desenvolver jovens jogadores. E eu não vejo oportunidade quase nenhuma para os jovens jogadores contratados, com exceção o Ogotiuco, mas aí também porque foi muitas lesões, né? O Lavia machucou e tudo isso, mas assim, o David Washington, eu acho que ele merecia uma oportunidade se a opção que a gente tem é o Broja. Sinceramente, sei que ele é jovem, sei que ele é um garoto, mas o Broja está insustentável, é quase quase como jogar com um a menos, assim. Ele não tá oferecendo nada, por que que não merece uma chance, né? Por que não tenta, né? Para mim, é injustificável você ter um lateral ali disposto a jogar como o Madsen. Inclusive, tentaram vender ele na janela anterior, ele tentou ficar para provar o valor dele. Ele não recebeu uma chance como titular na posição de origem. Isso é, não entra na minha cabeça como que isso é defensável, entende? Não tem lógica isso. Tem que testar o jogador na posição dele, né? Isso não entra em nenhum tipo de lógica dos técnicos principais, assim. Até mesmo o Guardiola inventa algumas horas ali zagueiro de lateral. Mas nessa eu vou dar uma passadinha de pano. É culpa dele também, porque não contratou jogador para posição. Mas o City hoje não tem um lateral esquerdo para o de origem, né? É só o Ake e ele improvisa o Guardiola. Mas o Pochettino tinha um jogador para posição.
É, isso é verdade. Mas, assim, tem que se ver pela qualidade dos jogadores que estão à disposição e a sua capacidade de serem versáteis, né? A gente sabe que o Guardiola ali meio que não se baseia muito na questão da numeração tática, digamos assim, né? O Guardiola hoje é muito mais funcional do que da questão das posições. Mas assim, cara, não dá para imitar se você não tem o mesmo material humano. Não dá para você querer fazer o mesmo se você não tem a menor capacidade para isso, que é o caso do Pochettino. Agora, você tocou num ponto importante, que é a questão da improvisação, tá? E aí eu já, cara, assim, não tem a menor condição você colocar o Chilwell como ponta. Cara, desculpa. Primeiro, cara, o que todo treinador que pega o lateral para improvisar na ponta, eu lembro do Zé Ricardo botando Miguel Trauco para jogar de atacante pela esquerda no Flamengo. Entendeu? O René era o lateral esquerdo e o Miguel Trauco era o atacante pela esquerda do Flamengo. Então, assim, tudo bem, que era ele ou Marcelo Cirino. Às vezes não tinha muito o que fazer. Mas, assim, cara, desculpa. Pô, não, cara, é a parada mais sem noção que eu vejo se você tem material humano para ir, para poder desequilibrar a partir de jogadores que têm capacidade para isso, como o caso do Madueke. O Mudryk, eu acho que é um jogador que tem até capacidade, tem boa técnica, é um jogador que eu vejo que precisa ainda ser lapidado, mas eu não acho ele ruim, não, acho ele bom jogador. Eu só acho que o valor pago nele, a gente tem a expectativa de que ele já tenha vindo pronto. Ele não estava pronto no Shakhtar Donetsk. Ele estava longe, ele está longe de ser um jogador pronto. Entendeu? Ele ainda é um jogador jovem. Ele precisa ser desenvolvido, trabalhado, lapidado. O Pochettino nesse cara? Não. Então, se você não tem um técnico para poder. Se você tem um time jovem e você não tem um técnico para desenvolver esses caras, não vejo o porquê. Desse trabalho ser bem sucedido a longo prazo. Se você tem um tipo de ideia de jogo que consegue ser adaptável aos jogadores, isso também não existe. Os jogadores eles precisam ser improvisados porque ele insiste em não colocar os principais jogadores, ou então os melhores jogadores, naquelas posições onde eles rendem mais. Então, se torna muito difícil, entendeu? Cara, o Chelsea não é um time que subiu da Championship e que precisa improvisar ali loucamente para poder somar ponto para não cair. A nossa realidade não é essa, entendeu? A realidade do Chelsea nunca foi essa. Então, assim, se você precisa, se você improvisa o Colville e aí você já atrapalha a própria evolução dele, porque não é para ele jogar como lateral, já como zagueiro, que é a posição natural. E aí o cara que é pra jogar de lateral, que era o Tio, tudo bem, eu entendo quem já tá até falando aí nas redes sociais, na torcida do Chelsea, que já é pra se pensar numa reposição ao Tio, no quesito de substituí-lo. Eu penso assim, cara, não dá pra você, por isso que até o destaque do Malo Gusto é sensacional, um cara que supre totalmente a ausência do Reece James. Não dá pra você contar com um jogador que, cara, joga 3, 4 jogos e se lesiona, volta, aí fica mó tempão parado. Volta, 4, 5, 6 jogos, lesiona de novo. Jogador, tu não pode contar nada. Desculpa. Gosto do Tio, eu acho ele um bom lateral, mas não dá, cara. O cara não tem regularidade. Qual foi a última temporada completa, ou então minimamente com, sei lá, 30, 40 jogos do Tio, eu? Não tem, cara, nos últimos anos.
Leicester.
Entendeu? Aí, nem quando ele foi campeão da Champions, cara, que naquela temporada ele também lesionou. Então, assim, não dá para contar com esses caras. Eu tenho uma ideia, senhores, de que a improvisação existe. Primeiro, Pochettino é um merda.
Concordo.
Técnico horrível. Cara, desculpa. O Pochettino faz o Sampaoli ser bom. Tá? E tomando esse Pochettino, um dos piores técnicos que eu já vi no Chelsea. Um dos piores. E, cara, e vou dizer, tá? O Pochettino, ele tá fortemente na luta para conquistar o troféu André Villas Boas de ruindade. Mas vamos lá. A
Rapaz.
questão toda que eu vejo nisso é o seguinte: se você tem um cara, um técnico horrível, o trabalho precisa ser desenvolvido. Porque o time tem capacidade de caramba. Quem não queria o Moisés Caicedo depois da Copa do Mundo? Quem não queria o Enzo Fernandes? Cara, assim, o time tem talento. Esse talento vai ser desperdiçado? Eu tenho a ideia de que o planejamento ele foi mal feito para essa temporada. Ah, mas contratou bem, contratou. Calma, eu acho que foi mal feito. Se gastou muito em bons jogadores, até promissores, mas que não vão performar bem se o técnico não consegue extrair desses caras o que eles podem. Nem desenvolvê-los para render bem em longo prazo. Ivan, quero te ouvir sobre.
Então, eu acho que o projeto do Chelsea ele é muito interessante, né? No ponto de vista teórico, de você contratar jovens jogadores que você identifica como grande talento para o futuro, mas ao mesmo tempo eu acho muito arriscado você sair contratando diversos desses jovens e já colocar ele no seu clube principal, no seu produto principal, que é o Chelsea, né? Eu acharia muito mais interessante o Chelsea ter um modelo multiclube com diversos clubes e você sair distribuindo esses jovens por esses outros clubes para eles ganharem experiência, para você moldar uma filosofia, né? E por outro lado, também eu acho que o Pochettino não é a pessoa adequada para desenvolver esses jovens. Eu acho que isso tá mais que claro para todo mundo, né? Que ele não tá. Ele não tem a capacidade para estar desenvolvendo esses produtos que o Chelsea contratou, que são, temos muitos jogadores muito interessantes. O Mudrik, ele é um jogador muito interessante, mas ele não é um produto pronto. Então, eu acho que falta isso, falta um treinador mais adequado para poder tirar o melhor desses jovens para o projeto do clube em si passar a ser um sucesso.
E aí, Lucas? E o planejamento para essa temporada?
Eu pessoalmente gostei da janela de transferências. Eu acho que trabalho feito para vender jogadores que não faziam parte do clube, né? Tipo assim, do projeto, foi muito bom, né? Eu até hoje fico impressionado que o Chelsea conseguiu 65 milhões de libras com o Havertz, o Mount que o Pochettino queria manter. Eu não sei, olhando para o desempenho que está tendo agora no United, parece até que foi muito bom sim vendê-lo pelo dinheiro que conseguiram, né? Agora, eu fico pensando assim: você até monta um bom elenco, mas eu até hoje tenho dificuldade de entender o critério que colocou o Pochettino no Chelsea, né? Porque eles fazem um processo seletivo, né? Quando eles vão lá demitir o Potter, eles vão falar que vão fazer um processo seletivo, entrevistar vários técnicos, e três nomes grandes foram citados, né? Pelo jeito, teve até mais nomes ligados, chegaram até a falar do Marcelo Gallardo, né? Mas. Assim, aí chegaram a falar do Luis Henrique, do Julian Nagelsmann, e eu fico pensando, o que que fez o Pochettino estar tá à frente desses dois na hierarquia? Eu sei que o Luis Henrique não é o cara mais querido, ele também tem seus problemas, mas eu não acho o Pochettino de nenhuma maneira melhor que ele, sinceramente, né? O Nagelsmann tem as loucuras dele, ele fez lá um esquema sem laterais no Bayern de Munique, foi uma maluquice danada, mas ele ainda é um técnico funcional. Eu acho que ele mostrou, assim, o trabalho que ele fez para desenvolver o Musiala, eu achei fantástico, ele teve méritos lá no Bayern de Munique. A questão é que eu vejo, assim, o trabalho que o Pochettino tinha feito no PSG, assim, ele me assustou, ele conseguiu limitar o Messi. Eu fiquei muito chocado como o Messi foi mal utilizado pelo Pochettino. Cara, ele marcou 6 gols na Ligue 1. Eu nunca imaginei que o Messi indo para o campeonato francês ia ter menos de 10 gols marcados. Eu fiquei realmente chocado. O Messi não estava confortável lá e não à toa o Gaultier, que a gente sabe não é lá grande coisa, extraiu mais do PSG, né? No segunda metade de temporada ficou pior, que o Neymar machucou, né? Todo mundo, o time desmontou completamente, né? Mas assim, teve pouquíssimos momentos bons aquele time do PSG. Mas assim, muita gente fala que o Pochettino não está trazendo resultado porque não tem talento suficiente. Pô, no PSG tinha o Mbappé, tinha o Di Maria, tinha o Messi e tinha o Neymar. Alguns obviamente ficavam fora um tempinho ali, mas eu pessoalmente acho que qualquer técnico fazendo o básico faz um ataque bom com aquele time, né? Eu acho que assim, o trabalho dele no PSG para mim devia de tirá-lo, né, da lista de técnicos do Chelsea, porque sinceramente assim, foi muito fraco. Aquele PSG era muito duro de ver jogando. E ele tá fazendo exatamente o mesmo no Chelsea. A diferença é que não tem um Mbappé para mascarar a atuação ruim, né? O cara tá lá marcando 30 e tantos gols no campeonato, né? Tipo, o cara é muito acima da média e o Chelsea não tem um cara assim no ataque. E mesmo assim, há de se elogiar o que os jogadores têm feito. Eu acho que isso, a maioria dos jogadores, a meu ver, não tem decepcionado. Assim, o Cole Palmer tá fazendo uma grande temporada. O Enzo Fernandes, quando ele consegue, joga na posição dele, faz boas atuações. Ele jogou uma barbaridade agora contra o Fulham. E assim, os jogadores estão tentando de todas as maneiras fazer o Chelsea vencer. Mas é difícil. Com um trabalho tático até agora, eu não vejo nenhuma qualidade. O trabalho do Pochettino até agora é ausente de qualidade. Eu fiquei chocado, assim, acho que tem uma atuação, a do United é a mais chamativa das piores. Mas a vitória contra o Sheffield, o Chelsea terminou com quatro zagueiros e dois laterais em campo, isso com mais os meio-campistas, assim. Eu fico pensando, o último colocado da Premier League, o pior ataque da competição, e não há o um mínimo de ousadia, nem para tentar colocar os atacantes que não tem tanto tempo de jogo, né? Não é como se o Chelsea fosse tomar a virada ali, né? Assim, eu fico impressionado, a insegurança dele, não tem confiança nenhuma no trabalho. E é muito por isso que o Chelsea sempre tá jogando com o time titular nessas Copas, porque ele não tem confiança nenhuma que vai sair com a vitória. E ele tá certo, o trabalho é tão ruim que a gente perdeu pro Middlesbrough, né? O Middlesbrough, com muita gente fala das lesões, eles estão com 14 desfalques, e são os 15º colocado da Championship, e eles ainda conseguiram vencer a gente. O Michael Carrick, assim, um técnico, acho que de primeira viagem, tá fazendo um trabalho tático melhor.
Que lindo, né? Que maravilhoso. Por que o Pochettino pensa que é para ter um bom time na mão e não fazê-lo jogar bem? Vitor Pereira, Jorge Sampaoli, Paulo Souza? Pô, cara, pelo amor de Deus, me respeita, Domenech Torrent. Pô, cara, calma aí, mano. Não é assim, não. Daqui a pouco o nego vai pedir Dorival Júnior no Chelsea. Então, assim, cara, olha só.
Rapaz, pode ser que seja melhor, tá? Não que eu quero, né?
Verdade.
Mas
Quem sabe lá a gente combina. Olha só, você não dá ideia, não. Daqui a pouco vai ter gente pedindo Abel Ferreira. Não sei, não duvido. Nem não.
o que eu já vi disso.
Sei lá, inventa. Então, assim, se o planejamento, Lucas, já que o Lucas falou que ele gostou da janela, o que deu errado, para mim, acho que a gente concordou, né, Lucas, que o errado foi a escolha do treinador para iniciar esse projeto baseado na boa janela que foi feita, nas contratações que foram feitas. Quem você acha que teria o perfil para ter um elenco jovem, promissor e que precisasse se provar numa liga extremamente difícil como é a Premier League?
Eu apostaria no Hansi Flick. Eu acho que o trabalho dele no Bayern de Munique foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi recentemente, né? Eu acho que muita gente vai julgar ele pelo período na seleção alemã. Eu já estou chegando à conclusão que a seleção alemã estava amaldiçoada. Depois da Copa de 2018, eu não consegui entender o que aconteceu com eles, né? Mas também eu acho que assim, no, é, Alemanha trabalha em seleção é muito diferente de clube, né? Não é o. Eu não sei se é garantia que um Guardiola numa seleção vai render bem, porque não pode ser um estilo de jogo complexo, né? Você tem pouco tempo para trabalhar. E a ideia do Flick é de um futebol mais agressivo, né? Tipo assim, é um futebol de mais pressão. E assim, eu acho que já é uma melhora, até porque a gente já sabe o que ele vai trazer para o clube, né? Ele tem uma identidade de jogo, ele gosta de um futebol agressivo, ele gosta de um futebol ofensivo, e eu acho que assim, ele gosta de usar jogadores que controlam bem as partidas, né? A gente viu isso no meio-campo daquele time, né? Eu acho que o Chelsea tem um perfil que encaixaria bem, né? Eu acho que ele treina bem esse tipo de equipe, né? E ele usa esse esquema que a gente vem, parece, montando o time para tal, que é o 4-2-3-1. Ele gosta de usar nessa formatação. E eu acho assim que ele iria ter o padrão de jogo mais adequado pelo que o projeto procura, eu acredito, né? Mas A verdade é, será que o Chelsea banca um Hansi Flick, né? Eu acho que tem outros nomes no mercado que são interessantes, né? Eu acho que no Campeonato Português tem o Sérgio Conceição, que parece estar esgotado lá no Porto, porque o elenco só fica mais fraco a cada temporada. Eu acho um dos melhores técnicos do mundo, eu gosto muito do Sérgio Conceição. Tem o Rubem Amorim, mas aí é um cara que gosta mais de três zagueiros, não sei se é isso que a diretoria procura, né? É, o próprio Roger Schmidt, né? O trabalho deu uma queda essa temporada, mas também não acho ele ruim, né? Mas assim, eu fico perguntando o que a diretoria quer, né? Porque, por exemplo, quando eles vão atrás do Graham Potter, que eu, novamente, eu gosto do Potter, eu acho que o trabalho dele no Brighton é muito bom, mas é assim, tinha um Unai Emery no mercado, né? Tipo, ele estava disposto a sair do Villarreal, ele vai para Aston Villa. Se ele comprou o projeto do Villa, que na época lá com o Steven Gerrard, né, era apenas o 17º colocado, né? Ele compraria o Chelsea com tranquilidade, nada tira isso da minha cabeça, né? Tinha o Ernesto Valverde, que eu pessoalmente acho um técnico muito bom, tá fazendo um baita trabalho no Athletic Bilbao, mas assim, parece que eles querem um nome mais, não sei, né? Tipo, eu não vejo por que não acima desses caras, né? Mas a verdade é que eles querem talvez uma coisa diferente, uma personalidade diferente, mas sinceramente eu não vejo isso andando para frente, né? Esse Pochettino, assim, o Potter, eu acho que se eles acreditavam de verdade nele, deviam ter deixado até o fim da temporada, se o plano era renovar o elenco, tudo isso. É que hoje, assim, vendo o Pochettino tendo tanta paciência, parece até injusto com o Potter, né? Porque ele não teve o direito de terminar a temporada e receber os reforços que o Pochettino teve, que convenhamos, né? São excelentes, né? Pô, Moises Caicedo é um jogador espetacular, o Malo Augusto mostrou-se uma grande contratação, ele tem um goleiro que o Potter não teve, o Potter tinha que contar com o Kepa e o Mendy numa fase muito ruim, né? Assim, é a diferença desse elenco para a temporada passada, acho muito grande, né? Eu acho que o Potter, assim, ele realmente não estava bem no finalzinho ali, mas eu acho que se era para mudar muito o elenco, devia ter dado voto de confiança, né? Se assim, não tinha convicção a esse ponto, né? Eu acho que fica muito injusto, visto que o trabalho atual é, para mim, assim, é pior, porque eu acho que com o Potter a gente ainda vê alguma coisa. Para mim, o Pochettino não teve uma atuação nível aquela contra o Dortmund. Eu acho que o Chelsea não chegou a esse ponto.
Caramba, é. Bem lembrado. Muito bem lembrado. Aquela jogo da volta, né? Contra o
Da ida,
Borussia.
né? Que a ida a gente não fez gol, né?
É.
O Dortmund teve um chute, né? Que foi o do ADM e fez o gol. Né? Eles ganharam, mas o Kobel catou muito bem. Mas a volta foi muito boa, né? Tipo, foi uma das melhores atuações com o Potter, se não a melhor, né? Tem os jogos contra o Milan, né? Os jogos contra o Milan foram muito impressionantes.
Aí, tá vendo? Coisas boas nos jogos da passagem do Potter, que a gente não tá vendo nem sombra disso atualmente com o Pochettino. É, eu gosto do nome do Hansi Flick. Você falou que a seleção alemã pode estar amaldiçoada. Cara, ninguém faz 7 gols na seleção brasileira e fica impune, desculpa. Entendeu? Não dá, é muita maldição. Então, assim, mas eu acho que o Hansi Flick seria realmente o nome ideal. Eu concordo com o Lucas, acho que pelas opções atuais não tem muito para onde correr. Bom, acredito que a gente tenha falado um pouco, bastante, né, na verdade, sobre toda essa questão do Chelsea com o Pochettino, né? Acho que está uníssono na torcida que ele precisa sair. Mas e no que se refere aos jogadores, né? Porque tudo bem, o Nick Jackson, ele não é o 9 dos sonhos, o Moisés Caicedo e o Enzo Fernandes ainda precisam, né, ter uma performance um pouco mais regular, que faz parte, estão chegando agora no Chelsea, então, assim, ainda são muito jovens. Eles vão conseguir dar muitas alegrias aos torcedores do Chelsea jogando juntos, tem tudo para isso. Mas qual jogador que tá. Eu não vou falar qual jogador tá surpreendendo positivamente, porque todo mundo vai falar o Cole Palmer. Por falar nisso. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Estavam com saudades, né? Então, assim, vamos lá. Do meio do programa, assim mesmo, Dani. É assim mesmo. Eu tô sem roteiro nenhum. Pessoal, eu tô igual o Pochettino, tá indo pro jogo sem roteiro. Assim, vamos lá. Qual verdadeiro ou falso? Cole Palmer é o melhor jogador a vestir a camisa do Chelsea desde o Eden Hazard.
Falso.
E aí, Ivan? Falso? Por que falso, Ivan? Lucas?
É o que eu penso no Thiago Silva, né? Depois aí do Eden Hazard, né? Acho que merece uns créditos aí o Thiago Silva, porque é mesmo aos 39 anos ele tá fazendo até uma boa temporada, né? Eu até entendo o pessoal criticando porque já é um jogador aí que fisicamente tem sim ali algumas dificuldades um pouco a mais, mas a verdade é que ele tem entregado ótimos desempenhos, né? Eu acho que foi um jogador bem importante nesse período, mas tem outros jogadores, né? O Reece James, quando tá saudável, um jogador muito fora da curva, né? Infelizmente, eu torço para que essa cirurgia seja a mudança que o James precisa, né? Que ele consiga ter um período de longo prazo jogando como titular, porque é um cara que pode mudar bastante o nível do Chelsea, né? Mas assim, teve ótimos momentos ali, o próprio Mount na temporada com o Lampard, né? E assim, eu acho que o Cole Palmer tem potencial para ser o melhor pós Eden Hazard, né? Mas eu acho ainda um período amostral muito pequeno, né, para colocar já ele nessa situação, até porque isso coloca até mais pressão sobre o talvez o único jogador ofensivo que tem correspondido da maneira assim a surpreender positivamente os torcedores.
Acho que a gente também tem que lembrar do Giroud.
Giroud,
Sim.
grande. Daí, estão precisando de nove aqui, falava mal do Giroud. Tá vendo lá o vice-artilheiro da Serie A italiana com o Milan, né?
E
Mas os caras
custou 1 milhão
entendem.
de euros para o Milan apenas.
Cara, o pessoal fala, né? Que se sentem os bam, né? Não, o Giroud não é um jogador ideal para ser o nove do Chelsea. E o Broyael. Vamos lá, a situação toda que eu vejo do Chelsea no quesito de jogadores, né? Continuando depois da tremenda palhaçada que eu acabei de fazer, mas assim, falando sério agora, eu vejo jogadores talentosos que ainda vão render mais. Eu acho que essa transição, esse período de transição é totalmente normal, né? Hoje eu tava vendo o jogo do United, cara, na moral, como eu queria o Marcus Rashford nesse no Chelsea, cara, sabe como eu queria muito Marcus Rashford no Chelsea, mas
Será
infelizmente
que eles
estou.
aceitam Sterling em troca?
Eu acho que o Rashford não aceitaria ser treinado pelo Pochettino, né? Acho que essa é a questão. Eu acho que pro Rashford ser treinado pelo Solskjaer de novo seria melhor do que ser treinado pelo Pochettino. Mas assim, cara, eu ainda acho que precisa de alguns retoques. Tudo bem que o Petrovic está sendo uma grata surpresa, mas eu sou do time que goleiro. Eu vou em alguém um pouco mais experiente, entendeu? Não estou dizendo que o Petrovic não tem a longo prazo, não vai render, nada disso. Ele, de novo, ele está sendo uma grata surpresa. Está pegando muito. Mas o que eu acho, por exemplo, ir no Dibu Martínez, o Livakovic, que ficou janela toda dando sopa, depois foi parar no Fenerbahçe, depois de fazer uma Copa sensacional. E fora outros goleiros, né?
Um
Agora tá me
nome
fugindo.
que eu queria que o Chelsea tivesse ido atrás e foi para Inter de Milão, Yann Sommer.
Aí, sim, um só, né? Seria uma boa. Eu não sou daqueles que falavam que o Chelsea tinha que competir pelo Onaná, nunca encheu meus olhos. Não estou dizendo que é um goleiro ruim, eu acho que não era o que o Chelsea
Essa
precisava.
culpa eu carrego, né? Porque ele tá indo mal no United e eu fiz campanha por ele.
Ainda bem que ele tá indo mal, não é futebol. Ainda bem que ele tá indo mal no United. Não.
É que eu gosto do Naná, né? Ele catou muito da temporada passada. Ninguém tinha como saber que ia dar nisso, né? Tipo, acho que ele pode se recuperar, né? Só os 6 primeiros meses, né?
As coisas podem melhorar. O Pochettino não é o técnico dele, então tem esperança. Não, assim, o que eu vejo muito é um time jovem que pode render ainda mais. Mas, se você olhar para o elenco, cara, o Thiago Silva tem quase 40 anos. Ah, mas ele é um mutante, ele é um X-Men, verdade. Ele é o Goku, concordo. Mas assim, cara, o cara tá quase 40 anos, precisa de. Eu acho que precisa de mais zagueiros, principalmente porque o Wesley Fofaná tá cursando medicina. Né, no Chelsea. Na lateral esquerda, parabéns aí para quem planejou, tá? O Chilwell é de porcelana, o Ian Maatsen, meu Deus do céu, foi vendido, foi emprestado, melhor dizendo, né? pro Borussia Dortmund. O nosso titular na lateral esquerda nem a lateral esquerdo é. Nossa, para! Para quem montou esse planejamento, para quem teve essa grande ideia, meus parabéns. Sério, que ideia brilhante, né? Tá certo com essa.
Ainda tem o
Aí a
Cucurella
gente.
machucado, né?
É. A
Tem o
questão
Cucurella,
do.
né?
Nossa, cara, até esqueci do Adamastor Pitaco, que é o Cucurella, entendeu? Até
É que
fugiu
assim,
da
a
memória.
verdade é que ele se machucou, mas também não faz tanta falta, né?
Não, ainda bem que ele se machucou. Não, tô zoando aqui. Ele tem que
Isso.
saudar. Ele volte bem. É isso. Ele vai voltar bem. Volte jogando bem. Entendeu? Mas assim, precisa de coisa nova, assim, no Chelsea na lateral esquerda. Poxa, o Alphonso Davies, a gente sabe que é muito difícil ele não ir para outro time que não seja Real Madrid, né? Mas, poxa, precisa de alguém ali para, sabe, ser um cara de confiança e que tem regularidade para jogar. A temporada pede isso. O pessoal fala do que o Chelsea perdeu o bonde do Grimaldo, né? Que ficou muito tempo no Benfica e agora tá destruindo, né? No Leverkusen. Pode ser que pinte outro jogador, né, com uma boa capacidade para nossa lateral esquerda. Mas eu acho que o elenco ele foi mal montado no sentido de que reposições são necessárias. E aí a gente vê que falta um 9, falta um lateral esquerdo, falta um jogador de meio de campo, não tem aquele cara de criação além do Enzo Fernandes, né? Ainda bem que o Cole Palmer está jogando muito bem. Pensa só no que seria essa temporada sem o Cole Palmer, meu Deus do céu. Onde é que teria o Chelsea? Mas além do 9, que a gente já falou lá no início, quais outros jogadores se olham e vejam, pô, esse cara podia agregar bem ao Chelsea, poderia ser um bom reforço. E aí, Lucas?
Ah, é tipo assim, zagueiro, né? Eu não sei, né, se eu iria no mercado atrás de zagueiro ou não, mas um nome que foi ventilado recentemente, eu gosto bastante, é o do Jean-Clair Todibo, né? Zagueiro do Nice, é um bom jogador. É, lateral esquerdo, eu ouso dizer que é a posição mais escassa do futebol atualmente, né? Porque eu fico aqui pensando nos nomes, né? Você tem o Grimaldo, você também tem o Alphonso Davies, o Theo Hernandes. Fica difícil pensar em muitos nomes além desses, né? Mas tem uma alternativa. Como o Barcelona, pelo visto, está muito ruim a situação financeira, chegaram a se cogitar várias vezes a venda do Alejandro Balde, que é lateral jovem deles. Acho um jogador muito interessante, mas eu não acho que o Barcelona deva vendê-lo, sim. Eu acho que eles ainda vão arrumar um jeito de vender parte do Camp Nou para manter ele e os outros jogadores, né? Agora, no ataque, né? Eu assim, eu ainda gostaria de ver mais oportunidades para o Mudryk, o Madueke, né? Mas um nome que eu gostaria de ter visto antes do Mudryk ter sido contratado era o do Rafael Leão. Eu acho que era o
Nossa.
jogador que eu estava mais desejando para esse ataque. Ele tinha criatividade. Ele era um jogador pronto. Eu acho que isso que é a diferença. O Mudryk talvez possa se tornar um cara do nível do Rafael Leão, mas ele ainda precisa de lapidação. Depende de um bom técnico, né? Tipo, o Pochettino não tá fazendo um bom trabalho para desenvolver o Mudryk, sinceramente. Eu acho que é um técnico que não tá dando a sequência quando ele merece. Ele não fez nada para ser bancado. Essa é a verdade. Ele agora tá no banco de reservas, né? E dá até medo do Tio eu voltar à frente dele na hierarquia para ponta, né? E, sinceramente, assim, o Rafael Leão para mim era uma opção interessante de ponta. Tem o Kvaratskhelia do Napoli, um jogador extraordinário. E assim, meio atacante, eu torço pro Kunku ficar saudável, né? Mas um nome muito bacana é o do Florian Wirtz, né? Eu acho que é um meio atacante muito bom. Eu acho que o Chelsea perdeu a oportunidade do Mohamed Kudus, né? Eu bati nessa tecla lá
Nossa,
no, na janela de agosto, né? Eu me lembro que assim, o West Ham quase contratou o Conor Gallagher. Eles chegaram a fazer uma proposta pro Gallagher antes de ir atrás do Kudus, né? Eu acho assim que eu fico imaginando, né, que se fosse o Kudus no lugar do Gallagher, talvez o Chelsea tinha umas vitórias a mais, porque o Kudus marca gols, né? E o Gallagher tá tendo muita dificuldade. Até começou bem a temporada, mas eu não acho que o Gallagher tem muito mais a oferecer do que a intensidade física dele.
é. Se bem que o Gallagher já tá até fazendo uma boa temporada, né? Assim,
Dentro
bem mal.
da limitação dele.
A limitação deles. Essa é a questão. São muitas limitações. Mas dentro da limitação dele, ele tá indo bem.
Mas é
Cara,
que eu
o.
vejo ele como um cara para compor elenco, né? E eu acho que uma das coisas que merecia ter um comentário é que o Pochettino transformou ele em capitão.
Pois é, isso não pegou bem pro monstro, né? Deixou o Thiago Silva bem irritado. Nem pudera, porque ele é o cara mais experiente do time.
Mas assim, que até aquele o Pochettino, ele deu um argumento que até agora não entendi, de que tinha que ser alguém da base inglês, né? Porque o clube é inglês. Eu acho que capitão tinha que ser o cara mais líder do elenco, né? Eu vejo mais espírito de liderança no Enzo Fernandes do que no Conor Gallagher, né? Então a coisa que o Gallagher tem de problema é a indisciplina. Ele foi expulso duas vezes na temporada e a expulsão contra o Brighton, ela foi patética, né? O Chelsea estava com o jogo na mão, assim, a falta de que ele fez foi desnecessária. Ele foi expulso, deixou o Chelsea com a menos e só conseguimos vencer, sabe lá como, né?
Cara, e assim, a gente vê o quanto que isso foi errado. O argumento dele é tão horrível que ele fala: não, tem que ser alguém do país, alguém da base. Aí tu pensa assim: ah, não, pô, no Palmeiras, capitão Gustavo Gomes, tira a faixa dele, bota a faixa no Endrick. Bota o Endrick de capitão, bota a faixa no moleque, ele é da base, ele vai destruir. Mas assim, cara, não tem o mínimo de sentido esse argumento. É algo orientado pelos comandantes? É da direção do Chelsea isso? Ou a ideia, entre aspas, né? É do próprio técnico?
É do técnico. Vale lembrar que a diretoria aceitou a proposta por ele em janeiro do ano passado. O Everton tinha, acho que, oferecido mais de 40 milhões de libras e ele não saiu porque o Gallagher negou a oferta. Ele não queria ir para o Everton naquela situação.
Uma pena. Eu pensei o no nome aqui, mas eu não sei se. Porque teve aquela questão do City, eu não sei como é que ficaria agora. O City depois foi lá e contratou o Matheus Nunes. E o Paquetá?
Seria uma boa, né? Mas aí tem aquela questão da investigação, né, que tá tendo por causa das apostas, né? Que o
Por
City só
enquanto, né?
desistiu por causa disso, né? O
Sim.
City não faz sentido o Matheus Nunes estar à frente do Paquetá na hierarquia, até porque até agora eu não acho que tá fazendo uma boa passagem pelo City, né? O Paquetá, ele tinha mais a cara de ser uma alternativa ao De Bruyne, até mesmo poder jogar pelos lados, né? Ele era o reforço perfeito para o City, né? Acho que o West Ham comemora que aconteceu aquilo porque tá jogando muito bem até agora na temporada.
Sim. O jogador que eu acho que seria uma ótima aposta seria o Ivan Toney. Não sei se o Ivan concorda. Então,
Também.
assim, eu acho que o Toney seria uma ótima aposta para esse time do Chelsea.
Eu
Não,
pessoalmente, assim, penso que para um 9, né, eu acho que, assim, nessas transferências nacionais, eu tô um pouco com o pé fora. Eu acho que tanto o Ivan Vexson, que chegou a ser comentado recentemente, eu pessoalmente vou largo mão se vocês contratarem mais um jovem jogador. Eu acho que principalmente centroavante tem que ser um cara mais pronto, né? Nesse aspecto, eu não acharia o Tony uma contratação ruim, mas eu vejo jogadores melhores, né? Sinceramente, até por um dos motivos que eu acho que o Chelsea devia ir muito atrás do Osimhen, eu acho que ele é o cara que talvez melhor preencha as lacunas que o Chelsea tem, né? Ele é o cara que oferece mais perigo ali dentro da área, ele é muito veloz, ele tem muito talento assim também para dominar a bola, né? Tipo, você vê aquele lance que ele dá assistência pro Kvaratskhelia num dos jogos aí contra o. Foi contra o Genoa, né? Sim, foi um dos lances mais impressionantes que eu vi recentemente, né? Ele tem, acho que, tudo ali para encaixar bem. Ainda mais se o time for bem montado ali, né? Tipo, olha a possibilidade de ter um Christopher Nkunku ali jogando de 10. Você tem ali o Cole Palmer jogando por um lado. Do outro lado, o Mudryk, se melhorar, pode ser também um cara que vai entrosar bem, ele tem a velocidade. Eu acredito que a melhor opção para 9, assim, no mercado atualmente é o Osimhen.
um nome que tem sido bastante comentado no Chelsea nos últimos dias é o do Karim Benzema. Eu acho que seria, pensando no curto prazo, uma excelente opção.
Mas acharam Benzema? Alguém sabe onde tá aí? Cara, ele tá. Cara, assim, na boa. Ele foi pra Arábia Saudita e disse que não quer ficar mais lá e simplesmente sumiu. Qual o nome daquele cantor lá que demandou o dedo na abertura da Copa 2018 e depois sumiu também? Como é que é o nome dele? Esqueci, cara. Aquele lá. Que cantou na abertura da Copa da Rússia. Andou o
Pô,
dedo
agora
lá,
não vou.
falaram que foi pro Putin, depois, sabe, o Benzema deve estar bem próximo dele. Das pessoas ninguém acha. Tem que, na moral, a pessoa tá falando do Ivan Ferguson. Quem o Chelsea tá achando que é? O que o Chelsea quer montar com tanto jovem no clube? Fã-clube do K-pop, mano? Pra ter um monte de jovem no Chelsea,
e cara.
E
gosta de dar dinheiro pro Brighton, hein? Impressionante. É o Robert Sanches, é o Caicedo. E o Brighton sabe que o Chelsea tá pagando, né? Porque, segundo o que dizem as reportagens, vão querer mais de 100 milhões de libras pro Ferguson, que pra mim não vale. Sinceramente, assim, ele é um bom jogador, mas não vale, né? 100 milhões de libras por ele.
Pô, nem é mulher que recebe pensão que pega, tem tanto dinheiro do outro como o Brighton tem do Chelsea. Eu e você vê aí dessa questão toda, cara. Ó, lembrando que o Brighton contratou o Valete em barco. A gente sabe que daqui a alguns anos vai estar no Chelsea. Por 153 milhões de euros. Mas aí, fala aí.
Até porque ele é lateral esquerdo, a gente tá lateral precisando
esquerdo,
de. Tá
vendo? É lateral esquerdo. Mas assim, cara, o nome do Benzema, assim, pô, não tem como dizer que é um nome ruim. Aliás, esses jogadores da Arábia, eu vi que tava um monte de gente querendo voltar, né? O Jordan Henderson, né?
Sim.
O
Roberto Firmino.
Firmino, né? Também querendo voltar. Mas aí, Benzema, cara, tudo bem que já é um cara mais próximo de mais de 30 anos, já é um veterano, mas cara, quando ele saiu do Real Madrid, a amostra dele era muito boa ainda, né?
Eu não conseguiria ser contra o Karim Benzema, visto que hoje quem lidera o ataque é o Bruja, não tem como, né? Acho que com 45 ele ainda vai estar jogando melhor que o Bruja, então... É, assim, o Karim Benzema, o grande problema dele nunca foi futebol, né, que ele sempre teve de sobra, mas essa questão pessoal dele, né, tipo, ele nunca foi um cara fácil de se lidar, né, ele sempre teve essa questão de problemas, e a gente imaginava que ele tinha amadurecido nesse aspecto, assim, eu acho que ele deu uma melhora, né, porque eu acho que era difícil ficar muito pior do que estava um tempo atrás, mas, assim... Ele pode ser um problema, dependendo dessa questão, assim, de como ele relaciona com o time. E eu não sei se isso ia funcionar tão bem para um empréstimo de 6 meses, né? Mas, assim, em termos técnicos, ainda é um dos melhores centroavantes do mundo. E como muitos jogadores foram para a Arábia por dinheiro, né? Acho que não existe outro motivo para você deixar o Real Madrid para ir para outra liga, se não, que a não ser dinheiro, né? E ele está recebendo muito dinheiro lá no Oriente Médio.
Verdade, né? Tá tendo um lucro financeiro gigantesco que foi o que ofereceram para ele, né? O cara não tá errado. Mas o que eu vejo muito dessa perspectiva de reforços é a ideia de sempre contratar o jovem, de sempre contratar lá o jogador até 23, 24 anos, e aí adaptá-lo para ter um time muito forte daqui a um tempo. Cara, isso é muito relativo. Isso pode acontecer como não pode. Pode ser que um jogador não te ponte, pode ser que um cara que você apostou hoje, um cara que você deixou passar, que ele vai lá e desencanta e vira um grande jogador. Apostar a longo prazo é sempre muito perigoso por isso. Assim, tudo bem que o Mudrik, quando ele surgiu no Shakhtar, fazendo muitos gols, óbvio que, caramba, traz esse cara. Tem um outro também do Sporting. O jovem jogador
Vitor Gyökeres.
Isso, parece que está sendo cogitado também, mas vem nesse padrão de ser jovem. Ah, não, traz o
Na
jovem
verdade,
todo.
O Gyökeres, ele é mais velho que o Osimhen. Eu acho que já tem, acho que 26 anos.
Ah, então foge da política, né? Seria um cara bem mais experiente comparado ao que nós temos.
Mas aí a questão, né? Tipo, acho que o grande erro da janela do Chelsea se chama James Maddison, porque chegou a se falar que o Chelsea poderia contratar o Maddison, que ele estaria aberto a vir, só que a diretoria deixou passar porque ele tinha 26 anos de idade, que a ideia era contratar jogadores de apenas 25 anos para baixo, né? Eu presumo, assim, que o Maddison entregaria mais desempenhos do que nossas atuais opções para meio atacante, que tem sido o Conor Gallagher, né?
É verdade. É verdade. Até por conta de ser um cara mais experiente, pelo que performou em muito bom nível no Leicester, temporada após temporada, né?
E vem jogando esse muito no Tottenham, né?
Sim. Sim, verdade. Então, senhores, se há algo mais que vocês querem acrescentar, mais xingamentos ao Pochettino, fiquem à vontade.
Eu só tenho uma crítica muito também às coletivas dele, né? Porque me irrita muito que ele sempre tenta, assim, tirar o corpo fora, né? Sempre arrumar uma desculpa para que as coisas não deram certo, né? E assim, eu acho que ninguém, assim, dos antecessores dele faziam tanto isso, né? O Lampa assumia responsabilidade quando o time jogava bem, né? Até, eu acho assim, o Potter acho que ficou muito famoso nas entrevistas dele. Eu entendi aquele, The Boys Gave Everything, né? Os garotos deram tudo com o jeito de tentar proteger o elenco, né? Eu acho que o Potter queria xingar muita gente, né? Eu duvido que ele tava feliz com o Kai Havertz jogando daquela má vontade, né? Mas é aquele negócio, né? Tentar proteger o elenco. Agora, o Pochettino, ele fica falando umas coisas, tipo, teve um jogo, agora eu não sei de memória qual foi, né? Acho que foi o contra o United, né? Que o United teve um dia a mais de descanso. Ele jogou a responsabilidade daquela atuação, porque o United teve um dia a mais de descanso. Inclusive, até nesse jogo contra o Fulham, ele falou que teve uma coisa que aconteceu antes do jogo, que atrapalhou a atuação. Eu gosto de técnicos que assumam mais a responsabilidade, né? Tipo, sinceramente, às vezes até é ruim pro elenco, né? Porque às vezes fica limpando no elenco. E uma das coisas que fica assim marcante é que as entrevistas dele na pré-temporada é: eu quero ganhar tudo, ganhar a Copa da Inglaterra, a Copa da Liga Inglesa, eu quero ganhar a Premier League, né? E assim, agora ele reclama da falta de experiência do time, antes não era um problema, e fala que não tem objetivo mais para a temporada, só quer ganhar um jogo de cada vez.
Nossa, que pensamento de derrotado. Cara, é igual aquele discurso que eu nunca gostei do pessoal que entra e fala: não, pô, o importante é competir. O importante é competir. Caramba! Não é assim, importante é competir. Discurso mais fracassado e derrotista da história. Você fala assim: não, eu não estou pensando em títulos, eu só quero aqui me divertir, competir. A pessoa que vai para a Olimpíada, treina a vida toda, vai para a Olimpíada, chega em último e fala: não, estou muito feliz. Feliz é o caraca, pô, chegou em último, mano. Cara, como é que o cara tá feliz? Humilhado, parecia o Dallas Cowboys hoje. Então, assim, cara, quando tu vê o Pochettino, o Pochettino é o Jason Garrett do futebol. Única diferença é que ele não fica batendo palmas cada jogada. Eu não vejo. Então, mas é o cara, ele é o argentino mais sem sangue que eu vejo. E aí, pessoal, fala, o Pochettino é o argentino mais sem sangue da história, cara.
Compara ele
Caraca,
com o
maluco.
Simeone.
Pá, cara, pelo amor de Deus, é isso? Os dois são argentinos, coisa nenhuma. Pô, calma aí, cara, que isso? O Maurício Pochettino parece até, não sei se o Lucas vai lembrar, mas o Maurício Pochettino parece aquele jogador de xadrez norueguês no episódio dos Simpsons, que ele vira pro Homer e fala o seguinte: agora vou demonstrar, vou falar o que eu tenho para falar com o máximo de emoção que o norueguês pode demonstrar. Então, assim, cara, o Pochettino é esse cara, mano. Pelo amor, cara, na boa, não dá. Sinceramente.
Esse negócio do importante é competir, eu só lembro do Ayrton Senna falando, né, que o importante é vencer, e sempre foi isso, né, que o importante competir é mera demagogia.
Ah, pô, pelo amor de Deus, discurso derrotista do caramba. Pô, quem criou isso? O Emael? Essa parada do tipo, não, é importante é competir. Ah, calma aí.
Verdade é que o Chelsea precisa de gente com ambição, né? Uma das coisas mais legais do Mourinho é a personalidade, né? Tipo, o cara chegar lá, né? Botar o respeito, né? Isso é coisa de técnico de clube grande, né? Tipo, o cara chegar lá numa entrevista pré-jogo contra o Middlesbrough, né? E falar que tem que respeitar o adversário na segunda divisão, né? Que não vai ganhar só pelo escudo, né? E aí pode até estar certo, porque ele provou o argumento dele. Ele conseguiu perder para o Middlesbrough, mas assim, né, tipo de ter discurso que ele tem que fazer, né? Tipo, aí a verdade é que assim, eu não sei se o Ivan vai lembrar, ele é um vascaíno, do Eurico Miranda, na época que o Fluminense estava em crise, né? Ele dizia que se não fizesse 3 a 0 antes do intervalo, ele não comemorava.
Nela.
Sensacional. Tá vendo a cura? Segundo Lucas, bota isso lá, tá? Nos cortes. Bota lá. Lucas Knipe afirma: o Chelsea precisa de Eurico Miranda. Aqui a gente
Não, não é assim também, não. Não distorça as minhas palavras.
Ah, cara, na moral, muito bom. É, que bom que a gente voltou. Tava sentindo muita falta disso, cara. Na moral.
Eu também.
Sentindo muita falta. Sendo
É tipo grupo de
2023.
terapia, né? A gente tá com raiva do
É.
Pochettino e desabafa aqui.
Sim. Aliás, vamos criar aqui a terapia Blue. Você, querido. Não, sério, você, querido. Torcedor do Chelsea, assim como meu colega de torcida, você que está sendo atormentado aí pelo Maurício Pochettino, nós temos aqui a solução. Aqui no Breakcast você vai ter a Terapia Blue, onde você vai ter o momento para extravasar, entendeu? Toda a sua raiva e todo o seu furor, entendeu? Com muita responsabilidade e com muito carinho aqui sendo ouvido pela nossa querida audiência. Você que quer participar, você que está aí não consegue dormir, você que está atormentado, venha para a Terapia Blue, tá? Que a gente vai estar aqui, tendo aqui, claro, para te ajudar contra esse terrível mal, né, que o Chelsea está sofrendo, chamado Maurício Pochettino. Cara, que na boa, eu acho que o torcedor que teve o Jorge Sampaoli como técnico não sofreu tanto. Sendo bem sincero, e aqui nós temos dois caras que tiveram seus times treinados pelo Sampaoli, então
Sim,
a gente pode falar.
é, tivemos.
Bom, considerações finais, senhores. Só para passar claro, que dá para a gente ter um pingo de algo bom aqui, vamos lá. O Chelsea na classificação da Premier League já foram jogados. Aliás, na 21ª rodada, que vai ser bem esticada, né? Na semana que vem vai ter jogos dessa mesma rodada. O Chelsea é o nono colocado com 21 jogos, 31 pontos. O Chelsea está do quinto colocado a 9 pontos, né? Do Tottenham, que hoje estaria indo para a Europa League. O sexto colocado estaria indo para a Conferência, o West Ham, né? Que está com 34 pontos, o Chelsea ali nesse bololô, quem sabe, pode beliscar.
Assim,
Enfim.
pode a sexto lugar pode virar vaga a Europa League se o campeão da Copa da Inglaterra for alguém entre os quatro primeiros.
Ótimo aí, ótimo. Acrescentou aí. Então, assim, é possível sonhar com uma vaga europeia. É possível. O Chelsea na próxima rodada, aliás, né, dia 23 de janeiro, encara o Middlesbrough pela volta, né, da Carabao, da Copa da Liga Inglesa, perdeu a ida no Riverside Stadium por 1-0, agora joga a volta, precisa vencer para poder ir para a final e encarar de novo o Liverpool. Mais uma final de Copa pode ser contra o Liverpool. E volta a jogar pela Copa da Inglaterra contra o Aston Villa, jogo válido pela quarta fase da competição. O Chelsea recebe o Aston Villa no dia 26 de janeiro, pela quarta fase da Copa da Inglaterra. E considerando, eu sempre acho que, cara, a Premier League está sonando tão difícil e competida num nível tão absurdo que eu acho que cada vez mais os times têm que olhar com carinho para as Copas. Uma chance de título que não é pequena, não. E na Premier League, o Chelsea volta a jogar no final de semana do dia 31 de janeiro contra o Liverpool em Anfield, né, jogando aí fora de casa. Aí o Chelsea empatou, né, em Stamford Bridge, primeiro jogo lá na abertura do campeonato. Agora o Chelsea joga fora de casa contra o Liverpool no fim de semana do dia 31 de janeiro, quando volta a atuar pela Premier League, só no final desse mês. Em consideração de jogadores, né, o Cole Palmer, o artilheiro do Chelsea nessa Premier League com 9 gols. E o líder em assistências, adivinha, também é o Cole Palmer, com 4 passes para gols. Então, realmente está sendo outro. Assim, por chegar lá no final, quem foi o melhor jogador, cara? Desculpa. Muito difícil alguém ganhar do Cole Palmer contra o que ele está fazendo. Manchester City, muito obrigado aí. Cedeu o Palmer. Aliás, tá, só para a gente deixar passar, antes da gente encerrar, o Palmer quase que dá uma de Lukaku, né? Vocês viram isso aí? Ele
De
falou que não
que ele só
teria
queria um
saído do
empréstimo, né?
City. Eu vi aquilo ali e
O
falei:
City
ih,
não
mano.
deixou opção. É, mas pelo menos tá sendo profissional, né? Isso tá entregando tudo ali, né? Eu não vou reclamar do melhor jogador na temporada, né? Porque o Lukaku tava uma tiriça, né? Então.
Sim, é verdade. E pelo menos ele não falou, nossa, cara, se as coisas aqui em Londres são boas, cara, bem Manchester, mano. Pô, na moral, parada lá é muito melhor. É, vamos lá, considerações finais. Lucas Knaip, sempre um prazer ter o colega aqui, ter o amigo aqui conosco. Estamos de volta, estamos de volta. Muitas novidades aí nessa nossa temporada do Breedcast. E, bom, fale aí suas considerações finais e dê uma mensagem de esperança, alívio e amor para o torcedor do Chelsea.
Difícil, hein? Bem difícil essa tarefa, né? Ah, é sempre bom aqui gravar o Breedcast. Tava com saudade, é muito bom a gente aqui falar sobre o Chelsea. Por mais que os períodos não sejam os mais fáceis, né? Mas, sim, por incrível que pareça, a temporada do Chelsea não tá morta, né? Ainda há uma chance de título em Copa da Liga Inglesa, né? Eu, assim, sinceramente, se eu tivesse que apostar, eu não acho que vai ser campeão. Eu acho difícil ganhar do Liverpool, mas é uma oportunidade, né? E assim, eu acho que não só pelo Liverpool estar ali e pelo fato do Pochettino historicamente ser um repelente de títulos, mas assim, o Chelsea ainda está ali próximo da zona de Europa League. O Paquetá vai desfalcar o West Ham por algumas semanas, é uma perda bem grande. Então, assim, a batalha pelo sexto lugar, por incrível que pareça, está aberta, né? E todos os times ali têm algum tipo de problema, né? O United não está legal com o Ten Hag até agora. Tem um sistema defensivo que não tá bom, o ataque, inclusive, tá até com saldo negativo na Premier League, o ataque não tem correspondido, o Brighton não tem defesa, eles conseguiram agora o primeiro clean sheet na 20ª rodada da Premier League, e o West Ham é uma montanha-russa, né? Já levou 5-1 do Fulham nesse campeonato, né? E tem horas que consegue ganhar do Arsenal, assim, é um time bem previsível e que perde um dos seus melhores jogadores. Então, se o Chelsea faz o básico, eu tinha certeza que chegava em sexto. Eu acho que esse elenco do Chelsea é bom o suficiente para chegar ali na sexta posição, que eu acredito que dos quatro times é o que tem o melhor elenco. Pelo menos é a minha visão. Mas eu acho que também dos quatro times é o que tem o pior trabalho. Eu acho que tanto o David Moyes, o Ten Hag, o De Zerbi, principalmente o De Zerbi, tem trabalhos melhores. Então, assim, é torcer para que o clube consiga o sexto lugar. Porque a Europa League é melhor do que nada, né? Eu acho que vaga Champions eu não consigo ter muita esperança de que o Chelsea vai brigar pelos quatro primeiros. Eu acho que o Arsenal e o Tottenham estão distantes demais, mas uma vaga Europa League eu não jogaria fora, não. E convenhamos, né? Tipo, se o Chelsea consegue uma vaga Europa League, acho que até tem um argumento para convencer o Osimhen, visto que a Napoli nem para a Europa League está indo, né? Então, poderia ser uma melhora em relação à Napoli, por incrível que pareça. Quem imaginaria isso depois de eles terem sido campeões italianos jogando aquele futebol na temporada passada?
Verdade. Eu também tenho que falar que lá ele não vai ser ridicularizado na rede social do clube, né? Sim, claro, né? O que está acontecendo lá com o Osimhen no Napoli, meu Deus do céu, está sendo a baita ingratidão. E no Chelsea ele vai ser muito bem tratado. Aliás, né, Ivan? Agradecendo a tua participação e pedindo também tua consideração final. Tem ídolo do Chelsea conversando com o Osimhen para convencê-lo a vir para o Stamford Bridge, né?
Foi uma honra poder estar novamente de volta aqui com o Breedcast, esse bate-papo bem interessante. E vamos aí torcer pro Osimhen, né? Ele poder ser contratado pelo Chelsea. Será uma grande adição aí pro nosso elenco e também pro clube voltar a se reencontrar e voltar aos seus tempos de glória.
Muito obrigado, Ivan. Muito obrigado, Lucas. Muito obrigado você, querido ouvinte, que esteve conosco aqui no Breedcast. Esse retorno, muita coisa legal vai vir por aí, né? Essas próximas semanas. E também fique ligado no nosso site, nas nossas redes sociais, para poder aí saber tudo o que acontece nos Blues, no Chelsea, no Orgulho de Londres, o nosso querido Chelsea. Up the Chelsea and go Blues, the Pride of London.